Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus, nosso Senhor, desejando que esse tempo que passamos juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre o livro de 2 João, sobre a segunda carta do apóstolo João. Eu quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região e sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós, é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Aproveito a oportunidade para avisar aqueles que nos acompanham que daqui a 3 programas já estaremos voltando ao Antigo Testamento para estudarmos a profecia de Naum. Prepare-se para esse estudo que será feito em 10 programas. Depois você pode escrever para nós, dando-nos o seu parecer. Quem escreveu dando-nos esse retorno foi o nosso irmão Valdecir, da cidade de Araquari, no estado de Santa Catarina. Foi essa a sua mensagem. A paz de Cristo a todos da equipe RTM. Agradeço o apoio que vocês têm me dado na caminhada para entender a palavra de Deus. Em minha comunidade cristã, temos muita dificuldade de pessoas que nos ensinem sistematicamente a palavra de Deus. Já estou tendo experiências de irmãos que têm compartilhado suas dúvidas comigo e eles têm me dito: irmão, eu vejo que você tem estado diferente e tem uma dúvida. Já perguntei, mas não me souberam responder. E eu pude responder a ele à luz da Bíblia. Mas isso só foi possível porque vocês têm dado ouvido à voz do Espírito Santo e têm desenvolvido com perfeição o ministério que o Senhor tem lhes dado. Glorifico a Deus, pastor Itamir e irmã Solange. Mesmo não os conhecendo, já os amo em Cristo Jesus. Obrigado a todos e que Deus os abençoe. Ah, quando vocês estiverem para vir a Joinville, me deixem saber. Quero dar um abraço bem apertado. Querido amigo, agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Obrigado por suas palavras de apoio e encorajamento. Obrigado também pelo seu testemunho e por suas orações. Exatamente para orarmos, colocando o nosso programa diante de Deus, colocando esse projeto em suas mãos, eu convido para esse momento. Convido também a você que está me dando o privilégio da sua audiência. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela maneira carinhosa como tu tens nos tratado. Te agradecemos também pela oportunidade que temos de a cada dia abrirmos a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Necessitamos e precisamos da iluminação do teu Santo Espírito. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo teu Santo Espírito e que por ele mesmo sejamos capacitados a te obedecer. Que por ele mesmo tenhamos condições de viver uma vida que agrada ao Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu nos dês a possibilidade de vivermos conforme o Teu querer, para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o verso 9 da segunda carta de João. Vamos estudar 2 João 9. Com base nesse verso, vamos tratar de um dos assuntos mais importantes para todo cristão que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos tratar sobre a doutrina de Cristo, ou seja, a sã doutrina. Alguns dos textos mais práticos sobre esse tema se encontram registrados nas cartas pastorais que Paulo escreveu aos seus discípulos Timóteo e Tito. A Timóteo, ele mencionou o tema em 7 ocasiões. 1 Timóteo 1:3, 1:10, 4:6, 4:16, 6:1, 6:3 e também em 2 Timóteo 4, 2 e 3. E a sua recomendação foi muito clara. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Agora, é digno de nota também o fato de Paulo ter dado todas essas recomendações a Timóteo, e especificamente esta mencionando em 4,16, porque Timóteo tinha recebido a incumbência e era o responsável pela comunidade cristã de Éfeso, a mesma comunidade para a qual João estava escrevendo a sua primeira carta e agora escrevia a segunda e a terceira carta para as igrejas específicas daquela região. Como vimos nas palavras de Paulo, o respeito à doutrina e o ensino correto da doutrina era e ainda é vital para o desenvolvimento da vida de todo cristão que deseja agradar a Deus. Mas eu quero me deter na carta que Paulo, na mesma época, provavelmente em 63, 65, escreveu a Tito. Tito tinha ficado responsável pelo ministério cristão em Creta, com a tarefa específica de colocar as coisas em ordem. Confira lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo instruiu Tito, no capítulo 1, a auxiliar as igrejas da ilha de Creta, a identificar e escolher presbíteros. Uma das responsabilidades de tais homens seria serem apegados à genuína palavra de Deus, que é segundo a doutrina. Esses homens deveriam estar firmados na verdadeira doutrina, porque teriam que confrontar os indivíduos que estavam desencaminhando outros pelos seus ensinamentos de fábulas judaizantes e mandamentos dos homens. Confira isso lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Enquanto esses mestres professavam que conheciam Deus, eles negavam esse conhecimento por sua desobediência, pela vida correta que eles viviam. Depois, no capítulo 2, Paulo orientou Tito que ensinasse de modo correto, em contraste com os ensinos errados dos falsos mestres, como os cristãos deveriam comportar-se, como os cristãos deveriam viver uma vida bonita. Ele se referiu a esse tipo de ensinamento como sã doutrina, porque, se seguida, ela levaria, como ainda leva hoje, os cristãos a manterem a sua saúde espiritual. Paulo abordou a conduta e as responsabilidades dos cristãos nas bases de idade, sexo e emprego. Primeiro, ele descreveu o papel dos mais velhos e então das mais velhas. Aí ele esmiuçou as responsabilidades das mulheres mais jovens, observando que as mulheres mais velhas deveriam ensiná-las. A seguir, Paulo passou para os moços o princípio geral nos versículos 6 e para Tito especificamente, nos versículos 7 e 8, quais eram as suas responsabilidades. Finalmente, ele concluiu essa parte descrevendo a conduta apropriada para os servos, versículos 9 e 10. Ainda que suas instruções dadas a um grupo, obviamente, não fossem totalmente diferentes daquelas dadas a um outro grupo, Paulo abordou as necessidades específicas e tentações dos vários grupos. Por exemplo, roubo entre os servos, falta de submissão entre as mulheres e integridade entre os jovens. Um motivo forte para se comportarem de acordo com a sã doutrina era evitar qualquer ocasião para os incrédulos acusarem os discípulos de impiedade, de uma vida falsa. Em vez de fazerem com que a palavra de Deus fosse difamada pela conduta pecaminosa, os cristãos deveriam e devem adornar a doutrina de Cristo através da sua vida de obediência. Paulo então continuou observando, em geral, por que os cristãos deveriam viver de acordo com a sã doutrina. Veja no capítulo 2 de Tito, versículos 11 a 14. Deus demonstrou sua graça para com a humanidade enviando o seu Filho para morrer na cruz. Jesus morreu para redimir os homens da sua iniquidade, assim provendo para ele mesmo um povo especial, purificado e zeloso das boas obras. A mensagem do Evangelho, querido amigo, é que podemos nos tornar parte desse povo especial, se quisermos deixar a impiedade e as paixões pecaminosas do mundo e viver de acordo com a sã doutrina. Sendo que o ensino correto da doutrina é vital para o desenvolvimento da vida cristã, todo cristão maduro e toda comunidade cristã que deseja viver agradavelmente diante do Senhor deve receber um ensinamento sadio da doutrina de Cristo. Então, vamos estudar esse tema sob o seguinte título: o ensino da sã doutrina. Eu repito, esse é o título para a nossa reflexão baseada na segunda carta de João, versículo 9, o ensino da sã doutrina. Querido amigo, creio que seria útil, antes de considerarmos o verso 9 com as suas afirmações, tratar dessa questão do ensino da sã doutrina, levantando algumas perguntas que muitas vezes surgem nas mentes dos cristãos. Primeiro, devo acreditar em tudo que ouço? Sim e não. Sim, se estiver conforme a Bíblia. Não, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Não meditar na palavra para tirar as suas próprias conclusões é um grande erro que muitos cristãos cometem. Por esse motivo, há muitos cegos guiando uma multidão de cegos. O melhor mesmo é seguir o exemplo dos cristãos bereanos. Lembre-se de Atos 17. Eles examinaram as Escrituras para ver se aquilo que Paulo e Silas ensinavam estavam de acordo com as Escrituras do Velho Testamento. Até mesmo essas minhas palavras, isso que estou falando agora, devem ser examinadas por você, devem ser estudadas. O importante é que o próprio crente tenha convicções próprias. Mas cuidado, não seja precipitado nos seus julgamentos. Uma segunda pergunta: quer dizer que devo examinar cada palavra que escuto? Sim. É importante que você conheça a doutrina de quem está te ensinando, de quem você está ouvindo. O que ele prega sobre pecado, sobre salvação, sobre a trindade, sobre a divindade, sobre as últimas coisas? Qual é o seu conceito sobre o Senhor Jesus Cristo? Querido amigo, o novo convertido poderá passar até um tempo dependendo do ensino dos outros, mas não o tempo todo. Depois de algum tempo, ele deverá ganhar asas e voar para a liberdade de estudar a Bíblia e entendê-la sozinho. Bons livros doutrinários devem merecer a atenção daqueles que querem viver corretamente diante de Deus. A rápida comunicação, por exemplo, através da internet, tem facilitado o estudo bíblico, mas está muito longe de alcançar a maioria da população. Por isso, a leitura, a meditação na própria palavra de Deus vai nos ajudar a viver na sã doutrina. Uma terceira pergunta que se faz é: quais os desvios mais fáceis de serem identificados? Uma das características das seitas é negar a divindade de Jesus. Mas há desvios dignos da nossa atenção. Se um pregador passa 40 minutos falando sobre dízimos e ofertas e nos 15 minutos finais da pregação continua batendo na mesma tecla, então você está diante de um fato estranho ao cristianismo. A bolsa de valores, as empresas comerciais, os bancos, as casas de câmbio são locais em que se fala muito em dinheiro, porque o dinheiro é o objetivo das suas atividades. O lucro é a meta. Não é e não deve ser o caso das igrejas, lugar onde se deve pregar a transformação que Cristo pode fazer em nossas vidas. Uma quarta pergunta: e se eu não concordar com a doutrina que tenho aprendido? Mediante um sério estudo da palavra de Deus, eu devo perceber, sob orientação do Espírito Santo, quando os desvios são pequenos. Nesse caso, o recomendável é conversar com o instrutor e propor mudanças. Porém, quando os desvios são claros e são totalmente contrários à sã doutrina, temos a responsabilidade de nos afastarmos se não houver mudanças. Uma última pergunta: como propor mudanças se não tenho acesso ao meu instrutor? Querido amigo, infelizmente, no caso dos professores virtuais, o problema ainda é maior. Ele fala e os alunos ouvem. Não há oportunidade de troca de ideias. A ocasião mais propícia é nas escolas presenciais, nos pequenos grupos. Porém, se os desvios decorrem de doutrinas que já estão arraigados naquela comunidade, que há anos fazem parte daquele ensino, dificilmente haverá mudança. Mudar significa reconhecer erros e, eventualmente, perder ouvintes. Você já pensou se alguns desses teólogos novos aí resolvessem declarar num instante de lucidez que o crente será abençoado, mesmo que não participe de campanhas? Os prejuízos seriam incalculáveis. Não podem fazer isso. É uma pena. É uma pena. Estão presos na própria armadilha que plantaram. Contudo, a decisão de ficar e lutar é de cada um dos cristãos. Por isso, o princípio que esse tema nos apresenta é visto, então, nessa frase, com base em João, na sua segunda carta, versículo 9, o princípio é este: somente através do ensino da sã doutrina temos certeza de permanecermos em Deus. Eu repito, esse é o princípio para a nossa reflexão. Somente através do ensino da sã doutrina temos certeza de permanecermos em Deus. Nesse texto, encontramos 5 constatações sobre o ensino da sã doutrina. A primeira constatação é que o ensino que ultrapassa a sã doutrina é dado por falsos mestres. Ultrapassar a sã doutrina, querido amigo, pode também significar desviar-se da doutrina ou afastar-se da doutrina. Mas esse verbo proagon também pode significar avançar e, principalmente, significa transgredir. Assim, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo está transgredindo, ultrapassando. Está andando além dos seus seguros parâmetros. A doutrina de Cristo é a fé essencial, cujo centro é a pessoa de Cristo. A sã doutrina declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e quem nele crê tem a vida eterna, conforme João 20, 30, 31 e 1 João 5, 13. Quando cremos dessa maneira, estamos crendo da maneira correta estamos crendo na sã doutrina. A segunda constatação é que o ensino da sã doutrina deve levar-nos à permanência, à perseverança. Uma das evidências de que cremos na sã doutrina, no verdadeiro evangelho, é a nossa permanência, a nossa perseverança na palavra. É interessante notar que o próprio João, em sua primeira carta, nos diz que aqueles que não creram corretamente, embora estivessem na igreja, participando até das atividades da comunidade cristã, não eram verdadeiros cristãos. E por isso mesmo, abandonaram o caminho verdadeiro para se enveredarem nos caminhos dos anticristos. Veja e confira isso em 1 João 2,19. Enquanto aquele que não creu na sã doutrina se desvia, transgride e desiste do evangelho, o verdadeiro cristão permanece, persevera em Cristo e na sua doutrina. A perseverança é uma característica do verdadeiro cristão. A terceira constatação é que o ensino da sã doutrina mostra que os falsos mestres não têm comunhão com Deus. Querido amigo, os falsos mestres, ao invés de ensinarem a sã doutrina, se ocupam de fábulas e genealogias para desviar as pessoas de Deus. As fábulas eram lendas judaicas, histórias que eram passadas pela tradição oral e que afastavam as pessoas da verdade bíblica. Genealogias se referem a árvores genealógicas do Antigo Testamento que delineavam a raça pura dos patriarcas. Dentro dessas genealogias também foram inventadas histórias mirabolantes que traziam uma discussão inútil, afastando as pessoas da verdade. O princípio para hoje é que devemos tomar cuidado com qualquer coisa que traga uma discussão que nos afaste da verdade. Há muitas pessoas que têm uma capacidade extraordinária para criação fantasiosa. As histórias inventadas e as superstições provam exatamente isso. E como é triste vermos que muitas pessoas vão atrás dessas lendas e dessas fábulas. Perdemos muito tempo discutindo qual a melhor atividade em reuniões diversas e intermináveis. Gastamos tanto tempo com métodos e esquecemos de pregar o Evangelho, esquecendo que Ele é o poder de Deus. O poder está no Evangelho e não nas nossas invenções. A quarta constatação é que o ensino da sã doutrina mostra que os verdadeiros mestres têm Deus. A vida de um verdadeiro mestre, aquele que nos ensina a sã doutrina, é uma vida bonita, é uma vida exemplar. Além de Paulo pedir para Timóteo seguir o seu exemplo, temos outros textos que nos mostram que os mestres que ensinam a sã doutrina merecem todo o nosso respeito e nossa submissão. Mostrando que tem Deus em suas vidas, somos encorajados a seguir os seus passos. Lembrai-vos dos vossos guias, os que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim das suas vidas, imitai a fé que tiveram, conforme o autor de Hebreus disse na sua carta, capítulo 13, versículo 7. Chegamos então à quinta constatação, é que o ensino da sã doutrina mostra que os verdadeiros mestres têm o Filho. Em consequência de terem o Pai, os verdadeiros mestres também têm o Filho. Na primeira carta de João, ele disse objetivamente: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira jamais alguma procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus ser o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João 2, 21 a 23. Querido amigo, não podemos nos enganar com aquilo que ouvimos e não podemos nos enganar sobre a pessoa a quem nós ouvimos. O verdadeiro mestre, aquele que ensina a verdadeira doutrina, a sã doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, além de ser conduzido pelo Espírito Santo. Você tem visto esse tipo de vida correta na experiência diária dos seus líderes? Chegamos ao momento de concluir a nossa reflexão. E para concluirmos, devemos lembrar que é responsabilidade de cada cristão estudar a Bíblia, conhecer as doutrinas fundamentais da nossa fé e checar a vida daqueles que o ensinam. Como a salvação é individual e o Senhor vai nos chamar individualmente para prestarmos contas, é necessário que tenhamos condições de avaliar o que temos ouvido e lido para podermos nos preparar adequadamente para aquele maravilhoso dia em que encontraremos com o nosso Senhor. Discernir o que ouvimos e de quem ouvimos é parte desse preparo tão necessário. Que Deus te abençoe nesse discernimento. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, sim.